Muito bem, olha, sempre nos nossos programas, você sabe, o ouvinte já sabe, a gente pede para o nosso entrevistado uma música e a gente volta com música. E hoje, dando o prazer de música ao vivo com o Lúcio Anel. Muito obrigado, Lúcio. Bom, Lúcio, a gente estava falando antes sobre a tua infância e agora como é que tu veio para o Brasil?
Eu vim para o Brasil em 1971, não? De maneira... também casual, não? Eu estava voltando, estávamos voltando com um grupo capitaneado naquela época por Raulito Barbosa, que Raul Barbosa é um dos grandes acordeonistas, grandes músicos do folclore argentino e mundial, não? Estávamos voltando de uma turnê que tínhamos feito pela União Soviética naquela época. União Soviética, naquela época vivia uma evolução plena, diríamos, era do outro lado da cortina de hierro, que se chamava, não? Estivemos também em Checoslováquia, estivemos também na África, não? Em Senegal, em Angola. Estivemos também em França. Foi uma turnê de 3 meses, não? Grande. E na volta, voltando, eu tinha feito uma amizade com o pessoal que participava dessa turnê, que participamos com eles juntos na União Soviética, com 56 festivais durante 2 meses, percorrendo quase toda a União Soviética, não? E eu tinha feito uma amizade com brasileiros, não? Com pessoal que de balé, de dança, músicos. E eles, a amizade foi tão forte que me convidaram, todo mundo me convidava para que venha conhecer o Brasil, que não me esqueça deles e aquela coisa toda, né? E promessa vá, promessa vem. Quando me dei conta, eu desci, não? A minha bagagem, não. A minha roupa, minhas malas e tudo foram para Buenos Aires. Mas eu decidi descer e desci em Recife, onde fez uma escala, o avião de vinda, não?
Sim.
E desci aí, não?
E ficou aí.
Com um amigo aí, fiquei uns tempos, fiquei dando umas voltas, né? Pela cidade, fiquei 3 ou 4 dias, uma coisa assim, não? Pois, isto é 71, estou dizendo, não? Com uns amigos que eram pernambucanos, não? E, bom, aí depois já vim com outros amigos que no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro me vi para São Paulo, andando, conhecendo, não? E era uma época em que se diríamos assim, se podia fazer isso com tranquilidade, porque a vida não era tão cara e aquela coisa toda, né? E, bom, aí essa foi minha primeira vez no Brasil. Uhum. Só que fui indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, indo e voltando, não? Para a Argentina, porque me apaixonei pelo Brasil, não? Então, em 80, o general Figueiredo, que assumiu o governo, era na época da ditadura, sim, não? Me mandou embora para casa. Eu te digo, pulei de 71 para 78. Não? Uhum. Eu fui indo e vindo. Mas, em uma linda e vinda, em São Paulo, coloquei um negócio, não? E tive uma casa de espetáculos de tango e folclore, aquela coisa toda. Até que me pegaram em flagrante, porque eu estava, diríamos, ilegal. Não, estava com visto de turista e tinha um bolicho, tinha um negócio, um boteco. Não podia ter, não? Então, quando o general Figueiredo me mandou embora com razão. É dizer, na verdade, eu estava ilegal, eu não podia fazer isso, não? Então, eu fui embora, não? Fui embora para a Argentina, lá continuei a vida, já era casado, não? Eu casei muito cedo. E, bom, em 82 estourou uma guerra que se chama Guerra das Malvinas, não? Onde um grandioso general chamado Galtieri, bebum, daqueles que fardado, não? Bebum, porque era borracho mesmo, era bêbado, não? Mais uma vez se levantou de ressaca, que se ele declarou a guerra à OTAN, não? Se declarou, disse, oh, vamos declarar a guerra à Inglaterra, não? E ele declarou a guerra para liberar as Malvinas, não? Supostamente, não? Uhum. E, bom, nos deixaram como feito um farrapo, não? Então, de novo, depois de toda aquela matança, de argentinos, sobre todo, não? Claro que eles se vieram 14 mil milhas mar, não? Nós tínhamos, nos mandávamos ao mar com canoas e com barquinhos de papel, e eles vinham com submarino nuclear, não? E, bom, deu o que deu, não? A partir de aí, a Argentina virou um país, em esse período, não é a mesma coisa quem perde a guerra que quem ganha, a partir de aí, virou um país que salve-se quem puder, não? E nós, que éramos trabalhadores da cultura, tínhamos que sair buscando um sustento por aí. Tem gente que foi para a Europa, tem gente que foi para os Estados Unidos, outros foram para a Ásia. Eu, onde vou ir? Eu decidi voltar para o meu querido Brasil, não? E aí nunca mais saí. 1982, eu aportei no Rio Grande do Sul 14 de julho de 1982, não? E não saí mais. É dizer, a não ser para cumprir compromissos, visitar meus pais, trouxe minha família e tudo.
82. Se estabeleceu em que cidade primeiro, Lúcio?
Não, inicialmente, estabelecer mesmo, já depois foi Porto Alegre. Né? Uhum. Mas inicialmente, onde fiquei uns 4 meses, Passo Fundo.
Passo Fundo.
Foi em Passo Fundo. Em Passo Fundo fui levar umas partituras. Fui fazer uma gentileza para um amigo argentino. Me disse, que tu vá para o Brasil. Disse, por favor, se vai passar por Rio Grande do Sul, tem uma cidade que se chama Passo Fundo, leva estas partituras, poderia levar estas partituras para um músico amigo mío que tem um conjunto lá, patata, que pesquisa a musicalidade argentina, le gostaria muito, não? De ter estas partituras. Eu disse, sí, mira, eu me viro, vejo aí como é que vou fazer, não? E fui para Passo Fundo, né? Esse músico a quem eu lhe trouxe as partituras, se chamava, já faleceu, Algacir Costa, não? Quando cheguei, me encontrei com a família Costa, que estava voltando de um baile. Eles têm um conjunto musical de baile que se chamava Os Fronteiriços, uhum, não? Eles estavam voltando, estacionaram seu ônibus, tinha um ônibus especificamente para a viagem, né, como músicos. E aí eu me apresentei, os cumprimentamos, e aí neste momento o pai me disse: paisano, por favor, segura meu neném aqui que vou ajudar a descarregar o ônibus. E me deu o neném, que naquela época tinha 1 ano e 7 meses, 8 meses. E segurei, fiquei segurando o neném no colo para ele sair. Esse neném que eu segurei, que o pai me deu, é o Yamandu Costa.
Yamandu Costa.
Ah, assim que, porque te deu uma ideia, assim, será que ele tem influência minha?
E acho que sim, Luz. Tem um fone de ouvido aí?
Sim.
Coloca o fone aí porque vai ver quem é que te mandou um recado aqui.
Olá, Pablo. Olá, ouvintes da Rádio São Francisco, da minha querida Caxias do Sul. Eu estou aqui para mandar um abraço e falar um pouco da amizade, da admiração que eu tenho por esse genial instrumentista que nós tivemos a sorte de receber no nosso estado do Rio Grande do Sul, logo no início dos anos 80. E especificamente na casa da minha família foi aonde ele chegou. E eu acho que sem saber e sem querer, ele não imaginava a proporção da participação, da impronta dele dentro da história da música brasileira e gaúcha. Eu tô falando do meu mestre, do meu querido amigo Lúcio Yanel. Então te mando um grande beijo, velho. Te agradeço profundamente por tudo que tu fez pelo nosso violão, pela linguagem desse instrumento. Realmente é uma coisa que muda muito o panorama desse instrumento no mundo. Então te mando um grande abraço e a todos os ouvintes também, desejando sempre muita saúde para que você possa nos emocionar de forma única, como você faz, sem igual, sem comparação. Cada nota que você fere enche o nosso coração de alegria e de luz. Então mando um grande abraço para vocês com a minha maior admiração. Yamandu Costa falando aqui.
Não está ao vivo, não? Não,
não ao vivo não, está gravado.
Ah, não, claro. Estas são... Bem, agora tu quase me matou de emoção, porque na verdade eu tenho um grande amor por Yamandu, não? É como se fosse um filho meu, não? E por toda a família, né? Família Costa, não? Eles têm uns tios também, uns primos. São todos maravilhosos, todos grandes músicos. O Yamandu, o único que fez para o mundo é dar alegria. Dar alegria, dar orgulho para cada brasileiro, para cada latino-americano, já nem sudamericano, para toda Latinoamérica. Não? Imagina aonde foi parar Yamandu em matéria de, diríamos, de planeta, não? É admirado, aplaudido, elogiado pelos grandes músicos e por todo o público de todos os continentes, porque na verdade ele já andou todos os continentes, não? Então eu considero que Yamandu é uma dádiva de Deus, é uma figura ímpar, não? Como instrumentista e como ser humano. Como ser humano nem se fala, é um grande ser humano. Grande. Eu não sei o que dizer como ser humano, porque eu vi crescer e convivi com ele muitas coisas, tristezas e alegrias, não? Convivi com ele na medida que ele foi crescendo, né? Uhum. E como instrumentista, como músico, eu acho que cada brasileiro aqui lhe tem que dar um muito obrigado a Deus por ter permitido que nascer aqui, né? E bom, nós gaúchos, então, nem se fala. Uhum. Em este pedaço do continente sul-americano e latino-americano, um artista, a magnitude de Yamandu Costa.
Bom, como já era desesperado, nossa live no Facebook aqui tem muitos recados. O Fabrício Rocha ouvindo lá em Angatuba, São Paulo. Maria do Carmo Meneguzzi, feliz sábado para todos. Gosto muito de ouvir Lúcio Yanel, parabéns. Chuspita til cara, felicitaciones, Lucio.
Ah, es un amigo argentino de cuando ya éramos novos. Yo no sé si él es más viejo que yo, ¿no? Más cuando éramos novos, tocábamos en las peñas folclóricas, uh-huh, los saraus folclóricos de Buenos Aires. Mas estoy hablando de esto 50 años atrás.
Sí. Fernando Graciola, salve nosso grande Lúcio. Charles Arce, queria mandar um abraço forte ao amigo Lucianel, responsáveis por hoje eu ser defensor da nossa arte e cultura nativa e rio-grandense. Abraço a todos, Charles Arce e família. Antônio do Serrano, bom dia, Lúcio. Ele gostaria de saber que se o senhor já está enraizado em Caxias e pretende ficar conosco, assim como aconteceu com César Passarinho, que escolheu Caxias para morar. Já se sente um cidadão caxiense, Lúcio?
Sem dúvida nenhuma, e cada dia mais. Bom, eu me sinto um cidadão caxiense pelo fato de que Caxias assim me ha demonstrado, né? É dizer, ninguém entra atropelando nada. A gente vem devagarito, como quem não quer nada, mostrando que a gente o que quer é se somar à comunidade, não? No caso como Caxias, né? E bueno, eu fiz isso em todas as comunidades onde vivi, uhum, ¿no? E sempre me foi muito bem em matéria de relacionamento com a sociedade, ¿no? Que habita, ¿no? Esta comunidade, no caso de Caxias do Sul. Eu estou aqui porque eu escolhi, quer dizer, a mim ninguém me chamou, ¿no? Mas também ninguém me mandou embora.
Desde então, quando está aqui, Lúcio?
2008. Já faz quase 12 anos, né? Sou muito feliz aqui, tenho grandes amigos, ¿no? Amigos de verdade, que me demostraram, uhum, realmente ser amigos de verdade. Porque são nas adversidades que a gente vê o amigo de verdade, né? Porque na hora linda, na hora boa, na hora que está tudo bem, os amigos sobram, né? Mas nas horas ruins é onde aparecem os amigos. E isso é o que eu tenho aqui. Bom, eu tenho em todo o estado, né? Uhum. Eu sou...
Imagina,
eu não saio, como... eu não posso sair em defesa deste ou de outro município dentro do estado, porque o estado todo me amadrinhou, me diria, me pegou no seu colo, ¿no? E eu não faço nada mais que agradecer, sendo responsável como sou, e ser com seriedade com o trabalho que eu faço. O trabalho que eu faço é divulgar a arte, difundir a arte do nosso estado, sempre e quando pensando que este é um estado maior das suas demarcações geográficas. É assim, por que digo isso? Porque este estado está inserido dentro do contexto Pampa, do bioma Pampa, sendo que 62% da extensão territorial deste município, deste estado, Rio Grande do Sul, é pampeano. ¿No? Y después nos tenemos, diríamos, a nuances de la sierra, do plan alto, y en fin, ¿no? Entonces, yo me siento en casa.
Chiquinho, ¿no? Na escuta, también Chiquinho na escuta, do Chiquinho. Lúcio Anel.
Chiquinho é uma personalidad, yo diría que un primata, ¿no? sí, porque o Chiquinho es dono de una personalidad, diríamos, cuando digo primata, es pela inocencia, pela entrega total, pela manifestación natural de su personalidad, ¿no? Y acho que él se sintió siempre así también, que porque él tiene una empresa que no voy a hacer publicidad aquí, mas es también medio primata. Uhum. Chiquinho es un grande amor de persona, él, otros amigos, músicos como Robson Boeira, personas de hombres de negocio tipo Sandro Peresato.
Nós temos aqui também a Marta do Madureira mandando abraço para o Lucianel, o Antônio do Serrano. Já falei do Antônio, Álvaro dos Reis. Bom dia, sou um apreciador do trabalho do Lucianel. Fui apresentado ao Lúcio pelo meu amigo Chiruzinho, que era um grande apreciador. Nossa. Do Lucianel. Um abraço, Álvaro dos Reis.
Não. O Chiruzinho é um dos causantes que eu esteja realmente aqui em Caxias do Sul. Foi ele que vinha me insistindo, não? Porque eu dizia assim, eu gosto de Caxias, eu vinha visitá-lo, vinha nos sarau que se fazia no porão da casa dele, com Dona Glória. Enfim, e aí ele falou, um dia vou vir para Caxias, tem que vir quanto antes, Caxias te quer, Caxias gosta de ti,
com certeza.
E acabei me decidindo realmente, não? E bom, já faz quase 12 anos, e aí eu estou aqui, e lamentavelmente o nosso Chiruzinho foi embora, né? Deus deve ter chamado ele para que ele toque umas milongas, para que ele toque algumas músicas da voz que ele sabia fazer.
Exatamente. Bom, a gente vai para o intervalo, a gente já volta com o último bloco do Conectado Perfil. Fica com a gente.